ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações de amor e compaixão aos animais que amanhã haverão de ser abençoados por São Francisco de Assis. Viva Maria, claro, se une ao movimento de proteção animal que, na tradição católica, a cada 4 de outubro, festeja o padroeiro dos animais e da natureza. E mais do que nunca, queremos nos valer de uma frase que foi dita por uma mulher que dedicou toda a sua vida à natureza e particularmente aos primatas. Abre aspas. Achamos que somos mais espertos do que a natureza, mas não somos. E precisamos ter humildade e reconhecer que existe uma inteligência superior na natureza. Fecha aspas. Aí, portanto, uma frase célebre de Jane Goodall, essa cientista britânica que revolucionou o estudo sobre os chimpanzés. Por força desse trabalho, ela é mais do que reconhecida como uma célebre primatologista. E, infelizmente, por uma ironia do destino, ela veio a falecer justo na última quarta-feira, dia 1º desse mês, que guarda estreita conexão com a vida animal. Que o diga a nossa amiga veterinária Vânia Plaza Nunes, ela que também dedica sua vida a essa causa e é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Seja mais do que bem-vinda, minha amiga.
Tudo bem, Mara? Sempre muito bom estar falando com você, em especial nessa semana e nesse mês, né, dedicado aos animais. Um momento tão importante, tão carinhoso, né, que nós podemos ter a oportunidade de sensibilizar tantas pessoas com essa pauta, né, que diz respeito à vida de todos nós, que é a vida dos animais.
É, e de alguma forma essa pauta foi antecipada em função da morte de Jane Goodall, né?
Exatamente. É algo para a gente refletir, né? A forma com que ela foi embora, né? Ela foi embora dormindo bem no início, né, do mês de outubro, no primeiro dia do mês de outubro desse ano de 2025, onde a gente tem tantas questões, né, ligadas aos animais, à natureza, especialmente aqui no nosso país, né, que a gente vai ter daqui a um mês a COP30, que vai tratar de tudo isso, e ela nos deixa... Mas ela nos deixa com um legado muito importante, né? Porque Sim. A vida dela toda foi um exemplo, né, de determinação, de resiliência, de capacidade de ter uma determinação e cumprir com ela durante toda a vida. Né?
Pois é, agora eu queria muito ouvir de você, até mesmo para que aquelas pessoas que até então não tinham ouvido falar desta britânica que se embrenhou lá na selva da Tanzânia e passou anos convivendo com um grupo de chimpanzés, por que o trabalho dela foi considerado tão importante para a ciência, Vânia?
Olha, primeiro porque ela não era uma pesquisadora do ponto de vista formal, né? Ela não era uma acadêmica. Ela, na verdade, era uma pessoa que, pela extrema curiosidade que ela passou a desenvolver desde a infância em relação grupo de animais, né, os primatas, ela viu a oportunidade, ao ir para a África, de se voluntariar num projeto de pesquisa, né, do professor Luiz Leque, e ele, na verdade, foi procurado por ela, né, ela mandou uma carta para ele dizendo que ela gostaria de colaborar na pesquisa de campo, que ele precisava de gente para isso, e ele achou tão peculiar, né, ela ser uma jovem, não ser uma pessoa da ciência, mas com muito conhecimento já, né, no documento que ela mandou para ele, e ele aceitou, e ele se surpreendeu muito, né, com as pesquisas que ela trouxe. Ela teve dificuldades no início, na aproximação dos animais, mas ela conseguiu criar, né, uma proposta de trabalho de estudo que começou com ela e que persiste até hoje. Esse estudo é talvez o estudo mais antigo que nós temos, ininterrupto, que trabalha a questão de comportamento animal, porque começou com a Jane Goodall e ele se mantém ainda hoje. Né? É. Então, o que ela fez, ela criou uma revolução no estudo da etologia, do comportamento animal, e ela trouxe muitos questionamentos que fez com que a ciência não pudesse negar o que ela tinha descoberto. Porque até então, o que se entendia é que a diferença, por exemplo, de nós, humanos, para todos esses primatas, chimpanzés, gorilas e outros, era o fato de que nós sabíamos usar ferramentas para coisas que a gente precisava fazer. E ela foi lá e mostrou que eles também sabiam fazer ferramentas, né? Eles usavam produzir pequenas ferramentas para poder buscar alimentação em cupinzeiros. Então, isso foi a primeira grande observação que ela trouxe e que, inclusive, né, o padrinho dela, o pesquisador com quem ela trabalhou durante boa parte da vida, faz uma ligação dizendo o seguinte: agora ou vamos ter que redefinir o que é o homem, redefinir o que é uma ferramenta ou aceitar que os chimpanzés são humanos. Ou seja, tudo que ela trouxe na pesquisa dela foi tão transformador, tão inovador, tão inesperado, que ele sabia que ali tinha uma mudança, né, da ciência a partir daquela constatação. E por conta dessas pesquisas, mesmo ela não tendo nenhum tipo de graduação, por exemplo, na área da biologia, ela foi convidada e fez um doutorado na Universidade de Cambridge e, em 1966, ela se tornou doutora diante das pesquisas que ela tinha desenvolvido. Então, você vê a relevância, né, que ela teve na pesquisa do comportamento, que não foi só dos primatas, né, dos primatas não humanos, né, os chimpanzés, os gorilas e outros, mas também nós, seres humanos, né, nós primatas humanos. Então, pois foi muito transformadora a contribuição que ela trouxe.
Pois é, e a gente tem histórias muito curiosas, né, inclusive de um chimpanzé muito simpático que tinha um singular cabelo branco no queixo e foi o primeiro a confiar na nossa querida cientista Jane Goodall. O nome dele é David Greenbeard. E ela descreve ele como um amigo, um sujeito muito calmo, né? E acha que foi a partir da aceitação dele, a pessoa dela, que ela conseguiu persuadir gradualmente outros tantos indivíduos, né, de que ela não era perigosa, afinal, né?
É, eu acho que tem uma questão super importante aí, que foi o encontro perfeito, né? O encontro de dois seres, ela enquanto uma recém-pesquisadora e ele enquanto provavelmente uma pessoa já dentro de um grupo social de chimpanzés com uma relevância, né, um reconhecimento, que se encontraram e pensaram um com o outro. Por que não? Né? Por que, que a gente não dá a mão e vamos juntos mostrar, né, para os humanos desse planeta que as coisas são diferentes? Então eu acho que ela é inspiradora sobre todas as formas. Eu acho que ela, primeiro por ela ser uma mulher. Então a primeira coisa é do ponto de vista da ciência, ela por ser mulher, jovem e não ter uma formação acadêmica, se dispor a fazer essa transformação, né? É se dispor a enfrentar para quem sabe descobrir alguma coisa. Depois, o fato de que ela viveu tanto tempo na África, convivendo com povos, né, que a gente sabe que não foram sempre amigáveis com ela, com uma série de questões de lá que foram difíceis dela enfrentar, mas que ela foi aceita. Se ela não tivesse sido aceita, a pesquisa não tinha acontecido, né? E depois, né, com o passar do tempo, com toda a relevância, né, que o trabalho dela teve, transformando tantas linhas de pesquisa, né, ela fez uma revolução no estudo da etologia. A gente, na verdade, que é a ciência que estuda o comportamento, né?
Sim.
A gente tem, na verdade, ela como uma inspiração, né, como uma pessoa extraordinária que também foi aprimorando seu próprio forma de viver, a ser um modelo, né, de ser humano, inspirou tantas pessoas, tantas pesquisas e tantos indivíduos numa sociedade, né? Ah, o que que tem importância na vida? O que que a gente precisa para viver? Então, eu acho que o reconhecimento que a vida deu para ela, do ponto de vista da morte, foi realmente ela morrer dormindo, né? Porque ela não teve um sofrimento, ela não estava doente, simplesmente a areinha da ampulheta da vida dela chegou ao fim porque ela já chegou onde ela precisava chegar, né? Qual que era o compromisso que ela tinha?
Pois
fazer
aí
todas essas transformações, né? E ela fez com brilhantismo, e que ela deixou, né, esse legado tão importante para todos nós.
Pois é, eu tenho certeza que a alma e o coração da nossa grande pesquisadora, cientista Jane Goodall, haverão de continuar vivos no seio da Mãe África, naquela mesma mata africana que foi cenário para os seus estudos, para as suas descobertas e, para, acima de tudo, para a certeza que ela nos deu da nossa pequenez diante da vida e, mais do que isso, de que os animais, como nós, são seres sencientes, né?
Exatamente. Então, Mara, eu acho que ela deixa esse legado, cabe a todos nós, principalmente as gerações atuais e as futuras, manterem essa importantíssima transformação que ela trouxe, cada vez mais o caminho da justiça, da paz, do equilíbrio, da preservação da vida, entendendo que todas as vidas são importantes, uhum. e que quando a gente quebra qualquer um dos elos dessa cadeia, toda a cadeia vai sofrer, né? Então, assim, para que o planeta exista, todo ser vivo precisa existir, ser respeitado. Porque também não adianta a ciência trazer tanta informação e conhecimento e, na prática, né, uhum. muitos interesses digam não à ciência e continuem depredando o planeta, destruindo espécies, uhum. vulnerabilizando milhares, bilhões de pessoas, uhum. de comunidades pelo mundo. Né? Então, acho que, acima de tudo, quando ela criou o Instituto Jane Goodall, a ideia era que a gente pudesse ter realmente raízes e sementes, né, que é o nome do instituto dela, que venham nas futuras gerações a ter escolhas mais equilibradas, mais justas e com maior compaixão, né? Então, que isso não se perca com o passar das décadas que virão pela frente.
Torcemos por isso e agradecemos muitíssimo, minha querida médica veterinária Vânia Plaza Nunes. Prazer sempre tê-la aqui no nosso programa e esperamos nos encontrar ainda neste mês de outubro, que está só começando, por amor à natureza, por amor a essa espécie que precisamos honrar, né, como Jane tão bem fez na sua trajetória de vida.
Isso mesmo, Mara, que todos nós possamos achar nas atitudes e no legado dela algo que nos inspire para todos os nossos desafios. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e que nesse mês de outubro a gente consiga ver florescer coisas que possam preservar e respeitar o direito à vida dos animais. Muito obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.